Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à reunião de hoje da Comissão de Orçamento e Finanças, que, como sabem, se dividirá, grosso modo, em dois pontos, o primeiro dos quais a audição do IGCP no âmbito do plano de atividades da Comissão de Orçamento e Finanças. Temos o gosto de contar hoje, e pela primeira vez, o novo presidente do IGCP, o Dr. Miguel Martim, que saúdo, acompanhado que vem das senhoras doutora Maria João Parreira, secretária-geral do IGCP, e doutora Patrícia Antunes, coordenadora do Gabinete de Estudos. Cumpre-me, antes de dar a palavra ao senhor presidente do IGCP, recordar os termos em que esta audição decorrerá, num dia em que estão a decorrer em simultâneo várias audições na Assembleia, o que, de algum modo, justifica que grupos parlamentares menos dotados em termos de número de deputados estejam com alguma dificuldade em acompanhar, o que é mais do que compreensível, mas, dizia eu, darei a palavra ao Sr. Presidente do IGCP para uma intervenção inicial, que agradecemos que se contenha em cerca de 10 minutos, após o que darei a palavra aos diversos grupos parlamentares para uma primeira ronda em que a cada grupo parlamentar atribuirei até 5 minutos para formular as suas questões, agradecendo que as respostas, na medida do possível, se pudessem conter em igual período, embora, obviamente, responder pressupõe normalmente mais tempo do que perguntar. Terminada esta primeira ronda, seguir-se-ia uma segunda ronda desta feita, teria a amabilidade do Sr. Presidente da IGCP de anotar as questões na exata medida em que só responderá depois de formuladas as questões por todos os grupos parlamentares, diferentemente do que sucede na primeira ronda em que a cada conjunto de perguntas de cada grupo parlamentar darei de imediato a palavra para a resposta. E, finalmente, se para tal houver inscrições, na exata medida em que depende de uma opção individual de cada senhor ou senhor deputado, uma ronda de 2 minutos por deputado. Assim sendo, sem mais delongas e reiterando a todos os meus cumprimentos, a palavra ao Sr. Presidente do IGCP. Sr. Doutor, a palavra é sua, faz favor.
Então, muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigado pelo convite e por esta oportunidade de poder relatar sobre a atividade da agência no ano 2022. Temos preparado uma apresentação com os números que entendemos serem mais relevantes para transcrever a atividade da agência durante o ano transato. Portanto, uma nota de enquadramento do ano de 2022. Portanto, o ano de 2022 inicia-se já com algumas pressões inflacionistas que vinham do ano de 2021, mas claramente a partir de fevereiro é marcado pela guerra na Ucrânia, mais tarde pela pressão inflacionista e mais tarde pela alteração das políticas monetárias dos principais bancos centrais. Importa sublinhar que o efeito da guerra teve um impacto no mercado internacional de energia e no abastecimento de cereais. Penso que todos passámos a conhecer a importância que a Ucrânia tinha no abastecimento do mercado de cereais ao nível mundial. Mas também importa sublinhar que, ao nível da China, continuámos com um período de lockdown da China, com perturbações na cadeia de abastecimento, e, por conseguinte, tudo isto potenciou os fenómenos inflacionistas que assistimos, sendo que, ao contrário dos Estados Unidos, a inflação na Europa tem um fundamento mais por via da cadeia do abastecimento, enquanto que a inflação nos Estados Unidos vinha mais pelo lado da procura. Isto levou o banco, a Fed, a reagir mais cedo ao aumento das taxas de referência e depois, na última parte, no último trimestre de 2022, foi a vez do Banco Central Europeu começar a fazer as subidas das taxas diretoras em 75 basis points em setembro, seguido um novo aumento de 75 basis points em outubro e, finalmente, 50 basis points em dezembro. Como podemos observar nesta primeira reunião de fevereiro de 2023, o Banco Central Europeu fez um novo aumento de 50 basis points, perspectiva-se um novo em março e, digamos, agora os mercados começam a descontar ou não um aumento subsequente mais 25 basis points e, digamos, a percepção do mercado em relação ao aumento de taxas é que, ao nível da Europa, se possam situar ao nível dos 3,25% a taxa de refinanciamento. Do ponto de vista da atividade da dívida em 2022, nós fechámos o ano de 2021 com um total de dívida direta de 178,5 mil milhões de euros e este valor acrescentou-se um saldo líquido de aumento dos bilhetes do Tesouro de 1.300 milhões de euros, um aumento do saldo líquido do estoque de obrigações do Tesouro de 2 mil milhões de euros, uma redução nas OTRVs de 3.500 milhões de euros, um aumento do estoque de certificados de aforro e certificados do Tesouro de 4.500 milhões, um aumento dos CEDICs e CEDIMs de 3.500 milhões, um aumento dos empréstimos oficiais de 900 milhões e uma redução de empréstimos a diversos outros de cerca de 300 milhões de euros, para fecharmos o ano com um total de dívida direta do Estado de 287 mil milhões de euros. No slide seguinte, que é difícil de ler, pelo menos para mim de aqui, espero que os senhores deputados consigam perceber o que está projetado, mas um pouco é um recapitulativo das taxas, do nível das taxas de juro das OTs a 10 anos, desde o ano 2020, desde o ano 2000 até o ano 2023. E a importância deste slide é um pouco só para pormos em perspectiva o nível das taxas de juro em 2022, o final de 2022 e 2023, e pormos em perspectiva com o histórico. Ou seja, neste momento as taxas da OT a 10 anos de portuguesa estão à volta dos 3,2% e temos que recuar até 2014 para encontrarmos as mesmas taxas. Portanto, no fundo nós temos 10 anos em que a política monetária e a situação económica na Europa levou a um registro de taxas bastante baixo, à qual nos habituámos, mas era importante pôr em perspectiva o nível em que estamos hoje para comparar com o histórico um bocadinho mais alargado, há 20 anos, e vermos que o nível onde estamos hoje não é anormalmente elevado face a um histórico mais longo, apesar de contrastar com o nível de taxas perto de zero que nós registámos ao longo dos últimos 10 anos. Este gráfico, pronto, tem ali alguns fenómenos. A curva portuguesa é a curva azul clara. Temos ali alguns fenómenos que aconteceram, que são do conhecimento de todos, e que levaram a um diferencial entre as taxas de juros de Portugal com os demais países. Temos ali também a Alemanha, que está em azul clarinho, e portanto podemos ver o diferencial entre Portugal e a Alemanha. Mas um bocadinho para dizer que, portanto, os níveis em que Portugal se financia hoje estão ao nível dos níveis do custo de financiamento de outros países europeus, como a Alemanha, a Espanha e a Irlanda, e, portanto, países que usamos como referência para comparar as taxas de juros de Portugal. No slide seguinte, temos também uma perspectiva histórica do que têm sido as taxas de referência do Banco Central Europeu, onde também podemos observar que até à crise financeira de 2009 as taxas de diretores do Banco Central Europeu situam-se aos níveis em que estão hoje. A crise financeira de então levou à injeção de uma política monetária expansionista e de um aumento do balanço do Banco Central, o que levou às taxas diretoras a reduzirem e terem estado no zero ao longo da última década, praticamente, mas uma vez mais, para termos em perspectiva que os níveis atuais não são anormalmente elevados face a um histórico longo, apesar de contrastarem, obviamente, com aquilo que se verificou na última década. Dentro deste slide também, em que, no fundo, queremos dar nota desta alteração da política monetária do Banco Central Europeu, importa também sublinhar que o balanço do Banco Central Europeu atingiu cerca de 9 mil milhões de euros, não, 9 tris, portanto 9 milhões de milhões de euros no final do ano passado, e que também dentro do quadro da política monetária mais restritiva do Banco Central Europeu, foram anunciado um programa de redução do balanço de cerca de 15 mil milhões de euros por mês entre março e junho, e após junho existe uma incógnita como continuará a política do Banco Central Europeu. Portanto, estes são os slides que nos dão uma perspectiva do contexto global ao qual Portugal se financia, e aqui o próximo slide é uma perspectiva mais sobre o país. Ao nível do país, eu diria que no ano 2022 trouxe-nos três boas notícias sobre quatro, e essas três boas notícias foram o upgrade do rating da República, primeiro pela DBRS em 26 de agosto, em que o rating da República Portuguesa subiu para menos. Depois, em setembro, foi a vez da Standard & Poor's fazer o upgrading da dívida portuguesa para BBB+. E depois, em outubro, a Fitch também seguiu e fez o upgrading da República Portuguesa para BBB+. Em novembro, que era a outra data de potencial revisão pela Moody's do rating da República Portuguesa, este manteve-se ao nível de setembro de 21, quando tinha sido feito o upgrade pela Moody's para Baa2. Já este ano, em 2023, a DBRS veio reconfirmar o rating que tinha aumentado em agosto de 2022, mantendo uma perspectiva estável para a dívida da República. No slide seguinte, apesar de ser algo similar ao primeiro slide, aquilo que tentamos aqui destacar é o prémio que Portugal paga face à Alemanha. E este slide é importante porque, ou seja, ele denota tudo o que tem sido a atuação do Banco Central Europeu no sentido de evitar a desfragmentação da dívida soberana dos diversos países da zona euro. E, portanto, podemos aqui verificar que Portugal tem tido, desde a saída do procedimento por déficit excessivo em 2017, um alinhamento com a Espanha no que diz respeito ao spread que paga sobre a Alemanha. No que diz respeito à dívida há 10 anos, esse spread face à Alemanha tem estado estável mais ou menos à volta dos 100 basis points, apesar de hoje estar cerca de 80, mas digamos há ali uma faixa, um intervalo que ronda os 100 basis points. E este spread tem-se mantido razoavelmente estável. Vemos ali no início de 22, após a guerra, um pequeno aumento, mas que eu diria que se manteve controlado. E, portanto, este papel que tem tido o Banco Central Europeu com políticas para impedir a desfragmentação da Europa continua a ter a sua importância no que diz respeito ao spread que Portugal paga face à Alemanha. No slide seguinte, eu não sei se os senhores deputados também conseguem ler, peço-vos desculpa, mas aqui, digamos, a qualidade da imagem na parede ultrapassa as capacidades do GCP, mas um pouco este traduz o que foi a execução do programa de financiamento em 2022 face ao que estava previsto. E, portanto, eu vou tentar dizer os grandes números que não se vêem no ecrã, mas que temos aqui. Portanto, no programa de financiamento, que decorre da Lei do Orçamento de Estado para 2022, as necessidades brutas de financiamento da República situavam-se em 23,8 mil milhões de euros e a execução foi de 24,9 mil milhões de euros, ou seja, um aumento de 1,3 mil milhões no que diz respeito às necessidades brutas. No entanto, estas necessidades brutas traduzem aqui algumas... Eu diria, apesar de haver um aumento das necessidades brutas de financiamento, ela traduz umas boas notícias. Traduz uma redução das necessidades de financiamento ao nível do déficit orçamental do Estado, que estava orçamentado em 6,8 mil milhões de euros e que terá, isto ainda são dados previsórios, terá fechado o ano em 100 mil milhões, portanto uma redução de 800 milhões de euros. E ao nível da amortização da dívida de médio e longo prazo, tinha sido orçamentado uma amortização de 13,5 mil milhões de euros e fechou-se o ano com 15,4 mil milhões de euros, sendo que este diferencial de 1,9 mil milhões de euros é explicado essencialmente pela redução ou compra da dívida portuguesa com maturidades em 2023 e 2024 de 1,5 mil milhões de euros. Ao nível das fontes de financiamento, portanto, os números são iguais às necessidades de financiamento, por definição. Eu diria que as grandes variações que temos são ao nível das emissões de obrigações do Tesouro, em que estavam previstas ou orçamentadas 17,5 mil milhões de euros e foram executados 12 mil milhões de euros, o que representa uma redução de 5,4 mil milhões de euros. E ao nível das emissões líquidas de bilhetes do Tesouro, tinha estado orçamentado 3,4 mil milhões de euros, foram executados 1,3 mil milhões de euros, com uma redução de 2,1 mil milhões de euros. Portanto, temos aqui uma redução de 7,6 mil milhões de euros ao nível do que foi o levantamento de financiamento através do mercado. E isto deve-se, por um lado, a razão principal deve-se ao comportamento da subscrição dos certificados de aforro e certificados de tesouro, em que o orçamento tinha sido feito numa base neutra, portanto tinha-se orçamentado um aumento de apenas 148 milhões, mas de facto verificou-se no último trimestre do ano, fruto do aumento das taxas diretoras do Banco Central Europeu e do aumento do Euribor, um volume extraordinariamente elevado da subscrição dos certificados de aforro e do tesouro, o que provocou termos fechado um ano com um saldo positivo de 4.400 milhões de euros. Depois temos outros movimentos de tesouraria que representaram que tinham sido orçamentados em 1.100 milhões de euros e fechámos o ano em 3.200 milhões de euros e, no fundo, este acréscimo dos outros movimentos resulta de uma maior preocupação ou eficácia no que diz respeito ao princípio da unidade de tesouraria do Estado e, digamos, uma relação muito mais próxima entre a agência e os diferentes entidades interessadas em fazermos esta política de cash pooling ao nível do que são as contas de tesouraria do Estado. Peço desculpa. Então, pronto. No slide seguinte temos a evolução dos programas de financiamento da República. Então aqui, em benefício do tempo, vou mais rápido neste slide. No fundo tivemos duas emissões de empréstimos sindicados em janeiro e em abril, num total de 6 mil milhões, que responderam praticamente a 40% das emissões no mercado. Depois realizámos, o restante das necessidades de financiamento foram levantadas em leilões de emissão e, por fim, 20% em operações de troca. O estoque final de bilhetes do Tesouro no final do ano de 2022 era 7,7 bis, mil milhões de euros e das obrigações do Tesouro 156.500 milhões de euros. Ao nível da participação dos mercados nas emissões da dívida portuguesa nas OTs, podemos dizer que, portanto, estamos aqui a falar das operações sindicadas, onde a agência tem um controle sobre a natureza dos investidores e aqui a política basicamente mantém-se, ou seja, temos as entidades gestoras de fundos com um peso de aproximadamente 40%, as seguradoras com um peso entre 6% e 10%, bancos centrais e outras entidades públicas que têm tido um peso de à volta de 6%, muito embora no primeiro leilão deste ano temos ali um pico de 19%, mas que eu acho que é um fenómeno que apenas se verifica neste primeiro leilão de 2023. Ao longo, a composição da carteira de investidores mantém-se relativamente estável, onde se destaca essencialmente a qualidade dos investidores na carteira de dívida pública portuguesa, são investidores de longo prazo, e onde se destaca também que desde a saída do programa de déficit excessivo, Portugal tem tido um bom apetite no mercado e nós vemos que o nível da procura versus oferta se situa na casa das 6 vezes, 7 vezes. Ao nível de geografias, eu aqui, em benefício do tempo, não há assim nada de particular a assinalar. Digamos, os mercados de origem da participação nos sindicatos continuam a ser essencialmente os mesmos. No slide seguinte, este é um slide importante, porque ele traduzirá as linhas orientadoras do que é o programa de financiamento da agência para 2023 e para os anos seguintes, que é mostrar o peso do Eurosistema no financiamento da República, onde vemos que, e este slide no fundo está construído, na parte de baixo vemos o peso do financiamento de residentes, excluindo o Banco de Portugal, no financiamento da República. Estes dados não são de dezembro, porque isto implica informações do Eurosistema que não, ou seja, são em meses ímpares e, portanto, não temos as informações a dezembro e, relativamente a 22, só temos setembro, mas vemos que o peso do financiamento doméstico é de 22%, dos não-residentes, excluindo o BCE, era 26% e o do Eurosistema é 51%. Portanto, num contexto de introdução de quantitative tightening, preocupa na gestão da dívida portuguesa a cautelarmos como é que vamos fazer a digestão da redução do peso do Eurosistema na compra da dívida portuguesa. No slide seguinte vemos a evolução da dívida direta do Estado, que acabou em 287 mil milhões, conforme referido. Tem havido um aumento do peso das obrigações do Tesouro, portanto, um financiamento de maior prazo. No ano passado manteve-se ao nível de 21, com peso de 55%, e as demais componentes são relativamente idênticas ao ano de 2021. Portanto, se podemos depois desenvolver mais perguntas, se quiserem, mas eu aqui diria que não há assim, nada de particular a assinalar. Em termos do que são nas obrigações do Tesouro, dizer que também houve um pequeno decréscimo face a 21 no que diz respeito às maturidades acima de 13 anos e um pequeno aumento das maturidades inferiores a 4 anos, mas eu diria que em 2022 estávamos a trabalhar num quadro bastante incerto do que seriam as políticas monetárias do Banco Central Europeu e, por conseguinte, digamos, havia um quadro de maior incerteza até que ponto é que deveríamos consolidar o aumento das taxas de juros, ainda de financiamentos mais longos, ou se devíamos apostar em financiamentos mais de curto prazo, um bocadinho para ponderar o aumento do custo de financiamento da dívida, mas, como digo, num quadro de incerteza que agora em 2023 começa a aparecer mais claro, mas que também não é de todo, que nos permite tomar grandes certezas. Este slide seguinte é importante, e, Sr. Presidente, peço desculpa pelo tempo, mas eventualmente permite depois na sessão de perguntas haver menos perguntas. Este slide é importante porque mostra o perfil do reembolso do financiamento da carteira de hotéis pelo Estado português. E eu aqui queria salientar, não sei se isto tem um pointer, não sei, não chega lá. Portanto, eu aqui queria salientar que a fotografia de Portugal neste momento é uma fotografia boa quando comparada com os congéneres europeus. Ou seja, o montante da dívida que tem que ser refinanciada a 12 meses é apenas 14% e a 5 anos é de 42%. Estes números são muito comparáveis com os congéneres portugueses dentro da União Europeia. No entanto, eu gostava de salientar que a partir de 2027 nós temos aqui um salto grande, e já em 25 e 26 temos um salto grande no que diz respeito às necessidades de refinanciamento da carteira de obrigações de Tesouro quando comparado com os anos transatos. E, portanto, se nós pensarmos no que têm sido as necessidades de amortização da dívida portuguesa ao longo dos últimos 10 anos, onde temos estado na casa dos 10 a 15 mil milhões, quando passarmos para entrarmos no ano 2025, temos aqui um salto em que vamos adicionar praticamente 10 mil milhões à necessidade de refinanciar a dívida portuguesa em cada ano. E, portanto, aqui esta montanha que nós verificamos é algo que também vai imperar na estratégia da agência de gestão da dívida, um bocadinho, e entrar em programas que nos permitem suavizar o perfil dos reembolsos da carteira de dívida portuguesa. À direita temos um quadro que fala das operações que já têm sido feitas para permitir esse alisamento. No ano passado nós fizemos 2,5 mil milhões de euros de operações de troca, onde trocámos dívida que vence mais, eu não diria de curto prazo, mas dívida que vence até 2024, por dívida para além de 2027, para além da referida compra que referi das obrigações de Tesouro 2023 e 2024. No slide seguinte, também falar muito rapidamente dos certificados de aforro e dos certificados do Tesouro. Portanto, aqui podemos observar a evolução enorme que se registou no ano de 2022 comparado com os anos transatos e que, no fundo, serve uma estratégia de todos, que é aumentar a componente dos investidores domésticos dentro da dívida pública, onde podemos ver que em 2022 temos cerca de 26% da dívida portuguesa que é detida por investidores domésticos, portanto excluindo o Banco de Portugal, e o aumento dos certificados de aforro e do Tesouro servem nesta estratégia de ter uma maior componente de financiamento doméstico da dívida. No slide seguinte traduz o mesmo, no fundo é a evolução dos certificados de aforro e do Tesouro. Tivemos 9,9 mil milhões de subscrições brutas durante o ano de 2022, o que representa 4,4 mil milhões de subscrições líquidas. Um valor de subscrição média por aforrista de cerca de 7 mil euros, mas no quadro de baixo podemos ver o número de aberturas de contas dos últimos 4 anos, onde se estavam sempre na casa dos 20 mil contas novas por ano, e em 2022 tivemos 80 mil contas novas abertas para certificados. No slide seguinte temos a composição do stock dos certificados de aforro e do Tesouro, onde aqui, no fundo, esta série do certificado de aforro que está em vigor passou de uma ponderação de 9% dentro do stock para uma ponderação de 29%, também um bocadinho em detrimento de uma redução dos certificados do Tesouro, que pesavam cerca de 60% da carteira em 2021 e reduziram para 44% em 2022. Quase para concluir, Sr. Presidente, e peço desculpa pela delonga do tempo, um bocadinho para falar do que são as projeções do nível da dívida do Estado português sobre o PIB na óptica de Maastricht. Segundo as últimas estimativas que foram publicadas, espera-se que no ano 2022 se feche com uma dívida sobre o PIB de 114,7%. Este valor compara e está abaixo de 2019, portanto, abaixo do nível anterior ao aumento do endividamento resultante do Covid, e segundo o Orçamento de Estado prevê-se que este ano se feche com 110,8%, o que representaria um nível similar ao 2011 antes da crise soberana, e portanto uma trajetória de dívida que tem sido bastante apreciada ao nível das agências de rating e que tem permitido e sustentado o aumento do rating da República Portuguesa. Por fim, falar na curva dos encargos da dívida. Em 2022, vemos uma inflexão do custo marginal, ainda permitindo uma redução do custo médio de 1,9% para 1,8%, mas, obviamente, em 2023, o cruzamento das curvas implicará que a curva marginal comece a pesar e assistirmos a um aumento do custo médio da dívida. Pronto, e o último slide, um bocadinho só para dizer que, ao nível do programa de financiamento para 2023, espera-se este ano umas necessidades brutas de financiamento de cerca de 23,9 mil milhões de euros, que compara com os 24,9 de 22, e ao nível das necessidades líquidas de financiamento, 12,4 mil milhões de euros, que compara com 2022 de 9,5 mil milhões de euros. Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço desculpa pelo tempo, mas espero ter contribuído para a informação e para as perguntas subsequentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Derrapagem de 200%, que compara bem com o rigor que o IGCP nos vem transmitindo e, portanto, levamos à conta daquela que é a estreia do Sr. Presidente nestas audições e, portanto, também queremos salientar que, de facto, muito contribuirá para a evolução dos trabalhos, e eu queria agradecer antecipadamente que depois este slide possa ser distribuído pelos senhores deputados e, portanto, pelo manancial de informação que contém. Assim sendo, vamos então dar, como há pouco referi, início à primeira ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Matos, que dispõe de 5 minutos para colocar as suas questões. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar o Dr. Miguel Martim, a Dra. Maria João Parreira e a Dra. Patrícia Antunes e agradecer a exposição que nos fizeram. E, de facto, este é um ano, não é só uma audição que é a primeira do Sr. Presidente, é também uma audição que se encontra num momento histórico em que a nossa dívida pública desceu, atingiu um valor de 114,7% do PIB e que é o valor mais baixo desde o final de 2011. E isso é revelador do empenho que o país tem colocado nas contas certas em conseguir recuperar a confiança dos mercados financeiros e, assim, proteger os serviços públicos e o Estado Social da pressão que os mercados poderiam colocar, tal como colocaram nesse fatídico ano. Nos últimos 6 meses, a DBRS, a Standard & Poor's, a Fitch, todas subiram o rating de Portugal e hoje Portugal paga menos para se financiar do que a Espanha. E isso é revelador da credibilidade que granjeámos nos mercados, muito além daquilo que foi o contributo que o BCE teve e que teve para todos os países. E é por isso que é importante destacar aqueles que foram os gráficos aqui demonstrados e que bem revelam como Portugal reduziu aquilo que é o seu spread de risco, o seu prémio de risco, e que é demonstrador do mérito do país, de todos os agentes, em conseguir atingir estes bons resultados, que vai muito além do que, como a oposição gosta de dizer, apenas o contributo do BCE. Temos este ano uma redução da almofada financeira do Estado, os chamados depósitos da administração pública. Em 2019 tinha-se situado em cerca de 14 mil milhões, durante o período da pandemia aumentou para 24 mil milhões, entretanto já se reduziu de novo para 14 mil milhões. E o que lhe queria perguntar era se isto é uma normalização, se portanto, confirma que isto vai baixar, de certa forma, o nosso custo de financiamento e se entende que está num nível adequado de segurança operacional esta nossa almofada financeira. O ano iniciou-se com uma venda sindicada, há 15 anos. O IGCP referiu que queria injetar liquidez na ponta mais longa da curva. A venda correu muito bem, sem dúvida, com um menor prémio de risco do que era antecipado, mas sem dúvida que isto representa uma segunda penalização no custo de financiamento da República. Ora, primeiro temos já o aumento da taxa geral dos mercados e depois vamos recorrer a obrigações mais longas, que são sempre sujeitas a prémios de taxas de juros mais altas. E o que lhe perguntava é porquê que sente essa necessidade de facto, alongar a curva do ponto de vista do financiamento da República. Já aqui foi bastante aflorada a questão dos certificados de aforro e tem sido muito nos últimos tempos. É relevante as subscrições de 20 mil milhões de euros, é importante que o Ministério das Finanças tenha alterado também os limites, e isso naturalmente veio como contrapartida a redução do financiamento por obrigações e por bilhetes. E as obrigações, enfim, as taxas de juros neste momento não estão assim muito diferentes, mas nos bilhetes sem dúvida que são bastante diferentes. O que lhe queria perguntar é se esta redução em cerca de 1,6 mil milhões de euros de financiamento em bilhetes e por contrapartida de aceitarmos mais subscrições de certificados de aforro, qual é que é o custo que entende que esta opção que o Estado tomou e o IGCP também tomou de apoiar o aforro das famílias, o que é que isto significa do ponto de vista do custo de financiamento da nossa dívida? O Governo também anunciou que recentemente queria pôr as verbas do PRR a render, como outras entidades têm as suas disponibilidades financeiras aplicadas em dívida pública, e perguntar-lhe também se tem uma estimativa de que tipo de ganhos isto poderia ter também do ponto de vista do financiamento da República. Uma pergunta um bocadinho sobre o funcionamento da vossa organização. O plano estratégico tinha terminado em 2021, foi estendido para 2022, se têm em vista lançar um novo plano estratégico a começar em 2023, e aqui em relação a 2 pontos de futuro, se ainda conseguir encaixar nos meus 5 minutos. Em 2007, o Banco Europeu de Investimentos lançou os primeiros green bonds. A Polónia e a França, em 2017, foram os primeiros soberanos a lançarem estes títulos de dívida. Até ao final do primeiro semestre do ano passado, segundo o Banco Internacional de Settlements, o mercado de obrigações verdes, sociais e sustentabilidade já tinha levantado 2,9 bilhões de dólares e os soberanos eram 7,5% deste mercado. Incluía a Alemanha, a Espanha, a Suíça. O PRR é financiado em 30% por green bonds. A Índia vai lançar green bonds este ano. E a pergunta que lhe queria colocar e que é importante para um país que aprovou a Lei de Bases do Clima é: e Portugal? Quando é que teremos o nosso primeiro green bond? O que é que falta para podermos emitir este tipo de dívidas? E se em 2015 o Banco de Portugal tinha 9% da dívida portuguesa, hoje tem 43%, foi muito relevante aquele slide que nos mostrou que é uma informação nova de quaisquer perspectivas para o Eurosistema continuar a financiar a República, e de facto estão suspensas as compras líquidas, mas pode-se fazer reinvestimentos. E de facto era perguntar-lhe por fim qual é a vossa expectativa do ponto de vista desta política de reinvestimentos do Eurosistema na dívida pública portuguesa, e agradeço muito as vossas respostas. Obrigado.
Muito Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Como referi, então, a palavra ao Sr. Presidente do IGZP, dispõe também de 5 minutos. Sr. Presidente, faça favor.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, a primeira pergunta referia-se ao nível dos depósitos e dos níveis de segurança. Ao nível do nível de segurança, nós não alterámos a política anterior, ou seja, nós estamos a considerar que as boas práticas ao nível dos excedentes de horaria que serve para apoiar no fundo o serviço da dívida posterior deve representar cerca de 30% do serviço da dívida do ano subsequente. Importa sublinhar que, digamos, isto é uma linha orientadora, mas que tem que ser revista pontualmente, e se reparar no que é o quadro do cash buffer no final de 2023, vê que nós neste momento temos lá um valor de 8,8 mil milhões, que é superior ao valor de 6,9 mil milhões registados em 2022, porque ele se prende com o facto de nós termos um grande reembolso obrigacionista em fevereiro de 2024. E, portanto, os níveis de segurança são sempre vistos de uma forma prospectiva, o que é que vai acontecer a seguir, e dotar da capacidade de Portugal não ter um problema de ir ao mercado e apanhar uma situação anormal do mercado e ter dificuldade em financiar ou pagar um custo muito mais elevado. E, portanto, agora importa também sublinhar que, ao nível do princípio de unidade de tesouraria, o cash pooling dos excedentes das diferentes entidades do universo do Estado funciona de uma vez cada vez melhor, de uma forma mais articulada, onde cada vez mais são informações que são cruzadas entre os vários organismos, e a qualidade da informação obviamente ajuda a uma melhor gestão da tesouraria e, por conseguinte, reduzir os excedentes que são depositados junto ao Banco de Portugal. Em relação à segunda pergunta dos 15 anos, ou seja, é preciso entender que nós estamos a viver um quadro especial, no sentido em que existe claramente um anúncio do Banco Central Europeu de começar a reduzir os seus programas de compra, em que, e portanto, numa perspectiva de emissão, não só nós devemos continuar a manter uma maturidade média do portfólio que tem vindo a reduzir ligeiramente, e eu diria que neste momento encontra-se no limiar inferior do target que temos estabelecido, de 7 anos, e portanto a emissão de financiamentos de mais longa duração no início do ano prendia-se com uma altura do mercado em que entendíamos que era benéfica, na medida em que o ano 2023 antecipa-se que haja um aumento grande das emissões soberanas de todos os soberanos ao nível mundial, e portanto podermos capturar já os financiamentos mais difíceis no início do ano parecia-nos a boa janela de oportunidade. Obviamente o nosso programa de financiamento tem uma série de buckets de maturidade e que vão sendo preenchidos ao longo das emissões e dos leilões que vamos fazendo no restante do ano. Em relação aos certificados de aforro, eu diria que, e perdoe-me se não concordo em absoluto na comparação com os bilhetes do Tesouro, porque os certificados de aforro são um instrumento que tem uma duração diferente dos bilhetes do Tesouro. Apesar das pessoas poderem mobilizar o certificado de aforro como se fosse um depósito, e digamos que é o grande mais-valia que o certificado de aforro representa para os particulares versus um investimento em OTs ou OBTs, no fundo, para o Estado português, a visão é que é um instrumento de longo prazo e não é um investimento de curto prazo. E, por conseguinte, eu não posso nunca comparar o custo de instrumentos de financiamento com maturidades diferentes. Em relação ao PRR, as verbas do PRR, obviamente, chegam, mas elas são trabalhadas na mesma lógica do cash pooling ou do princípio de unidade de tesouraria. As verbas entram do PRR e têm tendência, supostamente, para sair, ou seja, conforme os programas de investimento dos beneficiários. E, portanto, toda esta informação para nós é tratada de exatamente da mesma maneira. Aqui o dinheiro, eu diria que é um bocadinho, não tem origem. É dinheiro que entra na conta do Estado e é gerido com base na perspectiva que nos é passada em termos da utilização das disponibilidades de tesouraria e sempre tentando otimizar os excedentes, conforme referi há pouco. Aqui, no fundo, quanto melhor for a qualidade da informação prospectiva, melhor mais eficaz é a gestão dos excedentes de tesouraria. Por fim, em relação ao plano estratégico, sim, estamos a trabalhar num novo plano estratégico para o IGCP. Em relação aos green bonds, importava referir que os green bonds estão em estudo pelo Estado português. Mas temos que ter também uma consciência do enquadramento dos green bonds para um país pequeno como Portugal versus países grandes. E eu digo isto pelo seguinte, estes programas de emissões têm sempre um volume mínimo para garantir uma liquidez de mercado, que são 3 mil milhões. E, portanto, um programa de 3 mil milhões em Portugal compara com um programa de 30 mil milhões em França, em termos de proporção, se nós considerarmos a diferença do PIB entre os dois países. Portugal, para alimentar e manter líquido um instrumento de 3 mil milhões, é muito mais difícil do que é para um Estado francês. Os Greenians, que era, digamos, o prémio que os soberanos beneficiavam quando emitiam green bonds, já não se verifica. E os green bonds têm associados toda uma carga administrativa e uma granularidade, no caso português, que não é fácil de praticar. No entanto, acho que há um alinhamento geral, que os green bonds permitem uma diversificação dos investidores na dívida da República e estamos a continuar a trabalhar para se poder vir a emitir os green bonds. Por último, tínhamos a pergunta da política de reinvestimento, que eu pedi ao Sr. Deputado só para me relembrar a pergunta, se não se importa.
Apesar do Sr. Deputado já ter esgotado os seus 5 minutos, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a questão era de notar que, de facto, em 2015 o Banco de Portugal tinha 9% da dívida portuguesa, hoje tem 43%, e estando as compras líquidas suspensas, os reinvestimentos estão autorizados. Portanto, qual é que é a expectativa do IGCP de esta dívida ser refinanciada?
Nós estamos a fazer trabalho de casa para tentar responder essa pergunta, mas também ela suporta o nosso quadro do programa de financiamento e exatamente o fazer estas emissões mais longas no início do ano permite-nos acautelar uma alteração do programa de reinvestimento por parte dos bancos centrais, que, como sabemos neste momento, é extremamente limitado na visibilidade que nós temos entre março e junho, e após junho não sabemos qual é.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho, na sua qualidade de novo membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Há várias intervenções hoje, na reunião de hoje, que o são pela primeira vez. Cumprimento o Sr. Deputado Hugo Carvalho. E dou-lhe a palavra também, 5 minutos, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela nota de boas-vindas também, Srs. Senhores Deputados. Nota de boas-vindas também endereço nos meus cumprimentos ao Sr. Presidente do IGCP, Miguel Marta, que acompanha também uma referência que acho que devemos fazer à Doutora Cristina Casalinho, pelo trabalho de proximidade que fez com o Parlamento e que esperamos continuar com a Vossa Excelência e com a sua equipa, que também cumprimento. Adivinhará que as questões são sobre a atividade que interessa, que é a gestão da dívida pública portuguesa, num ano de 2022, que foi um ano de profunda alteração, que já demonstrou nos slides, um ano de charneira em que se inverteu a política monetária do Banco Central Europeu. O Jornal de Negócios, até há dois dias, nos lembrava que nos últimos 7 anos o Governo atingiu poupanças de milhares de milhões de euros decorrentes da política do BCE. Se houve um herói em 2020, como aqui lembramos, teria sido o BCE na última audição do IGCP. Não foi só em 2020, foi em toda a governação do Partido Socialista. O Sr. Deputado Miguel Matos, aqui no exercício de tentar adivinhar o discurso da oposição, diz que a oposição gosta de falar nestas coisas. Não é gostar, fala porque se preocupa. O PS põe as coisas num sentido em que, bem, não foi só o BCE. Pois, nós pomos num sentido, e se não houvesse BCE? E se não houvesse BCE? Porque esse é o risco, é mudar esta componente, que é uma componente grande. E, portanto, esta coisa do milagre económico, do milagre financeiro, dos brilharetes financeiros, acabou. Acabou para o Governo do Partido Socialista e, portanto, estamos numa posição diferente para todos, diferente para o IGCP, que tem um novo Presidente, mas tem, sobretudo, um novo contexto em que vai financiar o Estado. E, portanto, isto tem logo impacto em quais são as novas linhas de orientação estratégica do IGCP, nomeadamente ao nível dos juros. Se o juro era zero ou perto de zero, como ali nos mostrou naquele gráfico, passa a ser 1, 2, 3, isso tem repercussões no nosso financiamento. E, portanto, eu pedia, até que recordando desde setembro qual foi o aumento real desta taxa, qual é o eventual aumento de encargos que nós também vamos ter? O que é que isto pode significar, até em emissões que o GCP já tenha feito, que já possam estar cobertas? Quais são as necessidades, até relativamente às necessidades de financiamento e de refinanciamento, que também colocou na sua apresentação, do Estado para 2023? O que também coloca aqui, que colocou o IGCP na última audição que aqui fez, alertando para os valores de amortização de dívida atípicos que nós vamos ter nos próximos anos, tendo em consideração que também temos dívida para liquidar. Aliás, uma coisa é certa, nós teremos sempre dívida para liquidar. No fundo, numa pergunta simples, quanto é que nós podemos pagar a mais de juros? E, por outro lado, o que é que o IGCP está a propor fazer para diminuir este impacto de encargos adicionais de juros que possamos ter? Isto de um lado importante, que é o lado do nosso financiamento. Há outro lado que também focou na sua intervenção inicial, que tem a ver com a poupança. Nós temos visto, de facto, a remuneração dos certificados de aforro aumentar, e ainda bem, porque há falta de consideração que a banca tem pelos cidadãos e pelos seus depósitos, haja no país mecanismos de valorização da poupança, e portanto os certificados de aforro configuram um mecanismo deste género. Em 2021 passavam os 12 mil milhões de euros, vi referência ao valor de acréscimo nos últimos tempos, que penso que ficou nos 4.500 milhões de euros, segundo os seus dados. No fundo, sou também obrigado a perguntar-lhe se o IGCP tem alguma intenção ou alguma instrução por parte da tutela de alterar as condições de remuneração dos certificados de aforro, ou se, por outro lado, vai manter o que tem sido um aumento da remuneração deste tipo de certificados. De forma conexa, nos certificados do Tesouro, que têm perdido um bocadinho a atratividade, sou também obrigado a perguntar-lhe se há intenção de os alterar de alguma forma, de os melhorar de alguma forma, ou de haver algum produto no retalho diferente para o próximo ano. Nos segundos finais, Sr. Presidente, eu queria também colocar uma questão, talvez mais operacional, que tem a ver com um anúncio do CTT, que anuncia um canal online para subscrever certificados de aforro, e no fundo de alguma, vamos dizer, de alguma dependência do CTT, do IGCP ao CTT. No fundo, o CTT anuncia um site para circular produtos do IGCP, e por que não ser o IGCP a ter essa relação com o investidor? No fundo, se há esta intenção de ajudar os portugueses a investir, porque é que esta dependência está no CTT? Porque é que os cidadãos têm que ir ao CTT, a um balcão do CTT, os cidadãos que os têm perto de si, abrir a conta para o fazer? Porque é que não pode simplesmente haver um balcão online no IGCP? Bem, quer dizer, não pode, porque é um bocadinho ir ao site do IGCP, que tem pelo menos décadas de existência, portanto é um repto que eu também lhe deixo aqui, de melhoria nesta transição digital da administração pública, que era muito importante. Por que não ser o IGCP a ter estas ferramentas para lidar diretamente com o investidor? E se há esta dependência do CTT em toda esta operação, eu pergunto, porque o CTT, ou se consideram que pode ser um concurso aberto a mais entidades? E assim termino, Sr. Presidente. Muito obrigado e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. A palavra, então, ao Sr. Presidente do IGCP para responder também. 5 minutos. Sr. Presidente, faça favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, de facto, ou seja, neste novo contexto dos mercados internacionais, no que diz respeito às linhas de orientação estratégica do financiamento, é apelar à diversificação das fontes de financiamento. Portanto, eu diria que esta diversificação é ao nível de vários instrumentos que já referimos, ou seja capturar mais investimento doméstico, sejam as green bonds, olhar também para instituições de financiamento que têm sido um bocadinho, não têm estado tão presentes nos últimos anos, mas são instituições importantes como o Banco Europeu de Investimento, e também olhar sempre e continuar a apostar pelo aumento do rating, porque o aumento do rating faz-nos, de facto, abrir a possibilidade de outros mercados, nomeadamente o japonês, e, portanto, a diversificação das fontes de financiamento é, eu diria, o principal do que é a linha orientadora do BCE para poder ajustar-se àquilo que venha a ser a política de quantitative tightening do Banco Central Europeu. Em termos, na pergunta do aumento de encargos, eu acho que é importante olharmos para a questão do aumento em encargos de várias formas. Portanto, a primeira é que o Estado português financia-se de uma forma regular no mercado, ou seja, nós vamos ao mercado todos os meses. E, digamos, a variação das taxas internacionais impactam-nos todos os meses. E não há aqui uma estratégia, propriamente, que nós possamos dizer de olha, eu vou antecipar muito o mercado ou não. Nós somos um emitente regular e, portanto, o aumento dos encargos ou a redução dos encargos apanhamos-la ao longo da curva conforme ela se movimenta. Obviamente podemos ter aqui alguns instrumentos derivados para antecipar a fixação de taxas, mas digamos que tem sempre uma expressão menor do que a quantidade de dívida que vai sendo emitida. Importa também, quando fala da sustentabilidade, olharmos sempre para as taxas do ponto de vista do custo real e não do custo nominal, porque obviamente o aumento de umas taxas nominais num quadro de inflação, onde o quadro de inflação tem impacto sobre o PIB, tem impacto sobre as receitas do Estado, importa olhar para a relação dos dois e ver a sustentabilidade dos juros nominais versus as receitas nominais do Estado que beneficiam sobre a inflação. Portanto, apesar de nós estarmos a olhar para taxas nominais mais elevadas, as taxas reais continuam negativas e, portanto, digamos, a questão da sustentabilidade deve ser colocada dentro do contexto inflacionário em que os encargos aumentam. No que diz respeito aos certificados de aforro, obviamente, e aos certificados do Tesouro, eles têm imbuído um valor extremamente importante para o aforrista, que é a estabilidade. E, portanto, este é um valor que deve pesar na forma como a agência propõe para o Estado e como é que o Estado analisa alterações aos produtos. Temos sempre aqui um caráter de estabilidade que pretendemos promover. Isto dito, não quer dizer que nós não olhemos para as condições do mercado e avaliemos em cada momento em que, de certa maneira, é que as condições devem ou não ser alteradas com base no princípio orientador da estabilidade, mas também o princípio estratégico de captar financiamento doméstico para a República. E, portanto, a alteração das condições dos certificados da Forra e do Tesouro é algo que o IGCP avalia de uma forma permanente. E quando entende que as condições do mercado são suficientemente mais certas do que aquelas que estão agora, como muito bem referiu, hoje em dia vivemos num contexto de remuneração pela banca comercial que é reduzido, e portanto quando as condições estão mais claras e mais certas, então, digamos, reúnem-se melhor as condições para se poder avaliar a oportunidade de se introduzir novos produtos. Falou no CTT e na transição digital. E queria lhe dizer que estou completamente de acordo consigo. Não podia estar mais de acordo. Dentro do plano estratégico que invoquei há bocadinho em 2023, a transição digital do IGCP é uma pedra basilar. Portanto, posso-lhe só confirmar que, de facto, está dentro das nossas linhas orientadoras resolver as questões que referiu. Em relação ao CTT ser o único canal, de facto, de distribuição física dos produtos, não se trata de uma questão de falta de concorrência ou falta de licitação por parte do IGCP, trata sim de uma realidade dos agentes económicos do mercado financeiro português, onde a banca não está interessada em distribuir estes produtos, porque entende que canibaliza os seus depósitos, o que já não é a mesma coisa noutras geografias da zona euro. Mas estou perfeitamente alinhado com a sua orientação estratégica. Aliás, o IGCP, não só para os aforristas, mas também para o setor empresarial do Estado, tem dentro do plano estratégico que vai fazer uma enorme preocupação no interface entre a agência e os seus clientes, procurar melhorar a jornada do cliente, procurar melhorar a relação com o cliente, porque entendemos que, para além da qualidade do serviço e da satisfação do cliente, também nos permitirá reduzir os custos do financiamento da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Rui Afonso, a quem cumprimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento o Dr. Miguel Martim, a Dra. Maria João Parreira e a Dra. Patrícia Antunes. Nós temos 5 questões. Obviamente nem todas vão incidir sobre o plano de atividades de 2022. Incidirão mais sobre questões futuras, mas eu queria começar pelo crescimento da dívida. A dívida direta do Estado aumentou 12,9 mil milhões de euros em dezembro de 2022 para quase 287 mil milhões de euros. É um valor recorde. Nunca o Estado esteve tão endividado e desde setembro de 2011 que não se endividava tanto num só mês. Os dados recentemente divulgados no vosso boletim de janeiro deste ano revelam que, apesar do Governo ter conseguido reduzir o fardo da dívida entre janeiro e novembro de 2022 no ritmo médio mensal de 1,5%, a verdade é que houve um disparo de cerca de 4,7% em dezembro e que anulou por completo, digamos, todo o esforço feito ao longo do ano, segundo o nosso entendimento. E por isso, Dr. Miguel Martim, nós gostaríamos de obter um comentário de Vossa Excelência sobre esta matéria e, sobretudo, porque é que Portugal continua a aumentar a sua dívida pública em termos absolutos, sendo que este ano estará previsto a subida para 302 mil milhões de euros. Trata-se de um aumento de 13 mil milhões de euros em relação ao estimado para 2022, apesar da queda prevista no rácio do PIB. Salientamos que o aumento em 2023 é superior, inclusive ao verificado em 2022, ou seja, há uma aceleração no endividamento em termos absolutos, portanto, que crescerá sensivelmente 4,5% em relação ao ano anterior. A nossa segunda questão tem a ver com a troca de empréstimos por subvenções para baixar a dívida pública em 2023 no âmbito do PRR. O financiamento do Estado previsto para 2023 vai ter menos dívida, porque, entre outros fatores, o Ministério das Finanças fez recentemente um acerto ao programa de financiamento onde reduz o recurso à dívida, designadamente aos empréstimos que estavam previstos no âmbito do PRR. Com esta calibragem patente no novo Programa de Financiamento da República Portuguesa para 2023, aprovado pelo Sr. Ministro das Finanças, a 3 de janeiro de 2023, o Estado português baixa a meta da dívida na parte que procede da União Europeia, portanto estamos a falar do PRR, em mais de 500 milhões de euros. Em cima disto, há também uma redução muito substancial do valor a ir buscar aos mercados ao longo deste ano, estamos a falar através das tais obrigações de tesouro. Mas para compensar aquela redução de verbas no PRR, passará de 835 milhões para 300 milhões de euros, serão recebidas as tais componentes, serão recebidos os fundos na componente de subvenções. Ou seja, Vossas Excelências já não incluem os referidos 500 milhões de euros na dívida, já que não são empréstimos a reembolsar, mas efetivamente serão menos 500 milhões de euros a serem injetados na economia portuguesa. E, portanto, gostaríamos de obter um comentário sobre a estratégia adotada e se Vossas Excelências consideram mais importante reduzir a dívida pública em 500 milhões do que injetar esse mesmo valor na economia, mesmo que seja sob a forma de empréstimos. A nossa terceira questão tem a ver com o agravamento das taxas de juros, também já foi falado aqui pelos deputados. Precisamente hoje, 8 de fevereiro, o IGCP vai conduzir um leilão de obrigações de tesouro a 10 anos, com um montante indicativo entre 750 a 1.000 milhões de euros. O anterior leilão de obrigações de tesouro com esta maturidade, realizado a 12 de outubro do ano passado, salvo erro, o IGCP tinha colocado 651 milhões de euros à taxa de 3,230%, tendo a procura atingido 1.166 milhões de euros, ou seja, 1,79 vezes o montante colocado. Já neste ano, a 5 de janeiro, Portugal colocou na primeira venda sindicada de 2023 3 mil milhões de euros em obrigações de tesouro a 15 anos à taxa de 3,689%. Ou seja, podemos aferir pela tendência destas duas operações, embora com maturidades diferentes, que existe um agravamento gradual, acima dos 3%, dos custos de financiamento do Estado português, mesmo nas maturidades mais longas, pelo que gostaríamos de obter um comentário sobre a evolução das taxas de juros e que impacto efetivo é que estas terão para as contas públicas. Por outro lado, também gostaríamos de obter um comentário sobre como Vossas Excelências veem o anúncio de que o Banco Central Europeu estará ainda menos presente no mercado de dívida, podendo levar a um agravamento das IELTS da zona euro e se isso revela um motivo de preocupação para o IGCP. A nossa quarta questão tem a ver com os riscos de financiamento, sendo um dos objetivos gerais do IGCP a gestão do financiamento do Estado, procurando garantir estabilidade no financiamento público e eficiência na gestão da carteira de dívida pública com a preservação dos níveis de liquidez adequados. Gostaríamos que nos esclarecesse quais são os principais riscos que o IGCP identifica atualmente para essa estabilidade no financiamento do Estado, no Estado português. E a nossa última questão tem a ver com o plano de atividades em si. O plano de atividades de 2022 indicava que o foco estratégico do IGCP em 2022 continuaria a incidir sobre a atualização tecnológica dos seus principais sistemas de informação, orientando-se à atividade para a redução de risco de obsolência e garantia de continuidade da prestação dos serviços necessários para assegurar as funções críticas. Dizia também que manter-se-ia a atenção estratégica à promoção de eficiência interna, tendo-se como objetivo último a melhoria do serviço prestado aos clientes e o aumento de satisfação das partes interessadas. E assim, para 2022, Vossas Excelências destacavam os seguintes projetos: a evolução tecnológica do SPA, SGT e SCE, o levantamento e avaliação das necessidades do back-office, do Internet Banking Mais, a desmaterialização do documental, tal paperless, a alteração das mensagens, estou mesmo a acabar, Sr. Presidente, das mensagens Swift tipo ISO, perdão, 2022, a evolução para os novos serviços de real-time gross settlement e a reavaliação do modelo de definição da carteira de referência. Concluído já o ano 2022, gostaria que nos identificassem, que nos dessem uma visão de como decorreu a execução destes projetos e se, na vossa opinião, o IGCP se encontra atualmente munido de recursos humanos e técnicos necessários para cumprir os seus objetivos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra ao Sr. Presidente do IGCP, Dr. Miguel Martins. Faça favor.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas. Vou tentar responder da forma mais eficiente possível. Ou seja, no que diz respeito ao crescimento da dívida, de facto, o crescimento da dívida em termos brutos, eu diria que é uma realidade que não é única a Portugal, não é? Aliás, temos o grande exemplo dos Estados Unidos, que não obstante o CAP, digamos, todos os anos está lá a bater. E, portanto, de facto, o que importa para a sustentabilidade do endividamento público é a capacidade da economia de satisfazer os encargos e o serviço dessa dívida. Portanto, na medida em que o aumento do PIB sobe mais do que o aumento da dívida em termos brutos, no fundo estamos a contribuir para a sustentabilidade e não vejo que o crescimento do valor bruto em si, de per si, seja uma questão, é sempre a questão relativa àquela que deve pesar na preocupação. Em termos da questão do PRR, a escolha do PRR entre subsídios e empréstimos é uma questão do Governo, não cabe ao IGCP a tomar estas decisões, cabe-nos a nós a financiar o Estado dentro de um quadro de análise de risco e de custos. Essa é a nossa função, a escolha dos instrumentos que vêm de Bruxelas, isto ultrapassa o âmbito que é o IGCP e, portanto, se o Sr. Deputado me permitir, vou passar para a pergunta seguinte. No que diz respeito ao aumento dos custos, e é uma pergunta também que tinha sido feita anteriormente, eu peço desculpa porque não respondi, de facto, ou seja, conforme eu referi, o IGCP vai ao mercado todos os meses, e portanto vai ao mercado todos os meses apanhar a curva onde ela estiver todos os meses. De facto, hoje em dia, conforme estava no slide, existe um aumento, ou seja, é antecipável que o valor das emissões a prazo do IGCP este ano se situa na casa dos 3,2% que estava a referir, e obviamente que isto, ou seja, digamos, este custo marginal de financiamento vai implicar uma inversão da curva do financiamento médio, mas também é preciso notar que o Estado não refinancia a totalidade do seu estoque da dívida todos os anos e, portanto, aqui o impacto é sobre o refinanciamento marginal e, neste momento, os números que nós estimamos, mas mais uma vez estamos a trabalhar num quadro incerto, portanto não gostava de ter aqui veleidades em poder dar-lhe um número, porque estamos a trabalhar num quadro incerto, é que o custo médio do financiamento da República, que no ano passado se situa na casa dos 1,8%, este ano estaria na casa dos 2,1%, portanto um aumento de 10%, que traduz este aumento do custo marginal da dívida, mas também o facto de só uma parte da dívida que é refinanciada durante este ano. Portanto, falou no BCE, eu acho que anteriormente já referimos este tema, de facto, ou seja, a política de quantitative tightening é algo que temos que seguir de uma forma de perto. Hoje em dia não temos uma grande visibilidade sobre o que vai acontecer depois de junho e temos que nos saber adaptar, mas é antecipável, com tudo aquilo que tem acontecido desde a crise financeira, que, digamos, não há alterações radicais na política do Banco Central Europeu e que todo este processo se permita uma digestão lenta e que permita às economias e aos países se irem adaptando. Acho que o programa TPI claramente refere que não se pretende uma desfragmentação da zona euro, portanto, antecipamos que será uma política prudente do Banco Central Europeu para permitir que todo este peso do eurosistema se possa ir amortizando ao longo de tempo e não se faça de uma forma abrupta. Por fim, no que dizia respeito aos sistemas de informação, um bocadinho vai na linha do que já respondi anteriormente. De facto, faz parte do plano estratégico do IGCP investir na transformação digital. É importante atualizarmos uns sistemas. Para ter uma ideia, nós temos 15 sistemas, dos quais há 12 que datam do ano 2000, e, portanto, há aqui uma preocupação de modernização que é crítica, que estamos a trabalhar nela, mas é um processo complexo, são muitos sistemas interligados, implica questões de contratação pública que têm os seus timings, como o Sr. Deputado sabe, e, portanto, eu não lhe posso dizer que já foi concluído, mas que está claramente em curso, há uma estratégia definida, estamos a definir um roadmap, mas que antecipamos que o business case para o investimento que é necessário é robusto e suporta este investimento. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos dando a palavra ao grupo parlamentar do Partido de Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, o cumprimento de 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia a todos. Saúdo especialmente o Dr. Miguel Martini e os responsáveis da GCP que o acompanham e agradeço a apresentação que nos fez, uma apresentação, sobretudo, factual, mais retrospectiva do que aquilo que nós gostaríamos que fossem estas audições, que é, sobretudo, prospectiva para podermos ajudar a evitar problemas que se possam estar a avolumar no futuro. E, nesse sentido, gostava de lhe falar de três fatores que me parecem que podem justificar uma alteração, se não de estratégia, pelo menos de ênfase, da atividade da Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública. A primeira já foi aqui longamente falada, mas eu gostava de lhe dar aqui um ênfase um bocadinho diferente, que é a alteração da política monetária de boa parte dos bancos centrais, em especial do BCE, de expansionista para contracionista. Em termos práticos, há uma série de programas de compra de dívida que vão ser ou desfeitos ou reduzidos fortemente, e não sei se tem noção desse programa de venda mensal dos 15 mil milhões que falou há pouco, portanto um total de 45 mil milhões num balanço que o próprio Sr. falou de cerca de 9 bilhões, bilhões à portuguesa, portanto 9 mil milhares de milhões, que portanto, não é esse certamente que vai ser o fim da história da reconversão do balanço do BCE. E, portanto, como é que isso vai refletir nos programas de compra que foram, de alguma forma, extraordinários, quer o APP, quer o PEPP, quer o PSPP. Portugal tem cerca de 54 mil milhões de euros de dívida pública nos balanços do Banco Central Europeu. Quanto deste total é que estima que seja reduzido durante o ano 2023 e como é que o IGCP se deve posicionar nessa redução? O segundo fator tem a ver com algo que não foi suficientemente esclarecido, na minha opinião, que é o papel dos investidores domésticos na subscrição de dívida pública, quer do stock, quer mesmo em mercado secundário. Paulatinamente, desde 2015, o peso dos detentores domésticos, e aqui incluo o Banco de Portugal, porque estou preocupado, como vai ver, com o risco sistémico, tem subido de 46% para 65% do total do stock de dívida pública emitido. O que é, paulatinamente, portanto, passou de menos de metade para praticamente dois terços, o que é bom sinal do ponto de vista da confiança dos aforradores na economia nacional, até o dia em que possamos ter um problema de dívida soberana como já tivemos algumas vezes nas décadas passadas e isso infetar o sistema como um todo. Portanto, que orientação, se é que há alguma, porque o Banco de Portugal tem a sua própria autonomia na composição de carteira, que orientações devem ser dadas estrategicamente para haver um mix saudável de detentores domésticos e internacionais da nossa dívida pública. E o terceiro, e talvez o objetivo mais concreto, é nas estimativas que certamente o GCP faz, qual é que estima que será o custo médio da dívida pública portuguesa no final do ano 2023, e para além, se tiver visibilidade para isso, e se o custo médio não for um fator demasiado previsível para vós, porque depende de muita coisa que está fora do nosso controle, pelo menos o prémio de risco em relação à Alemanha. E é em relação à Alemanha, deputado Miguel Costa Matos, desculpa interpelá-lo diretamente, não é em relação à Espanha. O PS gosta muito de se comparar com os piores da aula. A Espanha é hoje em dia o patinho feio da economia europeia. Não é com a Espanha que nos vamos comparar, é mesmo com a Alemanha. O Sr. Doutor disse na sua apresentação que esse prémio de risco tenha estado estável à volta dos 100 basis points nos últimos anos. Se é essa a margem que queremos continuar a manter e que se estima que isso vai ser possível de manter até ao período para o qual temos visibilidade. Recordo, para quem possa estar menos habituado à aritmética destas coisas, que cada 10 basis points da nossa dívida, em português, a cada 0,1% de aumento de custo da dívida, são praticamente 300 milhões de euros de custo para os contribuintes, e isto não é algo de sumenos. Portanto, com todos estes fatores, e dado que o IGCP não tem só funções de gestão do financiamento e da tesouraria do Estado diretamente, também o tem relativamente a parte do setor público empresarial e em muitos fundos e serviços autónomos. Que orientações é que estão a ser dadas para que todos estes fatores sejam devidamente acomodados e possamos ter a gestão da nossa dívida pública tão sólida e segura quanto possível? Noutro tema diferente, também já aqui abordado, nomeadamente pelo deputado Carvalho do PSD, eu gostava de voltar a falar de certificados de aforro. Porque se tudo o que já respondeu se confirma, a pergunta que eu faço é ou não é suficientemente importante para a segurança da emissão de certificados de aforro haver mais do que um distribuidor intermediário? E, portanto, e se o desinteresse das instituições financeiras que poderiam concorrer com a colocação de certificados de aforro é só porque há fenómenos de canibalização com os seus próprios produtos? Se é só isso, é uma coisa que não tem solução, e aí passa a ser a pergunta: como é que analisa o facto de depender exclusivamente do CTT, e já agora quanto é que pagamos nós todos ao CTT por esse serviço de intermediação, algum dele que me parece que acrescenta muito pouco valor, uma empresa que hoje em dia é privada, e se não for uma questão de canibalização, se há planos para tornar mais atraente o serviço de intermediação de colocação e distribuição de certificados de aforro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Eu pedi ao Sr. Deputado Rui Afonso se podia desligar o seu microfone. Peço desculpa. Muito obrigado. Vou dar a palavra então ao Sr. Presidente do IGCP para responder também. Faço favor.
Sr. Deputado, muito obrigado. Vou tentar responder o melhor possível às suas perguntas, porque quando estamos a falar em análise prospectiva, face ao macro, digamos, ao quadro de incertezas que nós temos, não me quero estar a comprometer com números que é isto que se torna interessante. No que diz respeito às informações que temos, que hoje que são limitadas, como sabemos, portanto apenas temos as informações que foram publicadas pelo BCE, que são limitadas e que não nos dão grande visibilidade, o que nós estamos digamos, segundo esta primeira reverse engineering que estamos a fazer com base nas palavras, é que este ano o saldo líquido de montantes detidos pelo Banco Central Europeu de dívida portuguesa se reduziria à volta de 2 mil milhões. Mas, pronto, este número vale o que vale e peço-lhe que para o ano que vem, se ainda de cá tivermos todos que entendam o caráter incerto desta estimativa. Depois, em relação ao que é o mix saudável de dívida portuguesa, eu recupero aqui o slide que tínhamos antes, em que vemos que, do ponto de vista doméstico, temos cerca de 26% da dívida tida por domésticos. Eu penso que o pico foi em 2017 e 2018, em que tínhamos 35%. Obviamente, digamos, aqui o objetivo de continuarmos a subir e chegarmos a estes patamares, pelo menos entendemos que são salutares. Aliás, nós vimos, ao nível do Japão e da Itália, onde o peso da detenção de dívida por parte de domésticos é um fator de estabilidade e, portanto, dentro deste enquadramento de quantitative tightening, o continuar a apostar que a dívida seja detida por domésticos sem, digamos, com isto haver uma consequência no risco sistémico que falava há bocadinho, portanto, porque são detentores de natureza diferente da dívida, é importante. Ao nível da banca, se calhar também recupera aqui um bocadinho o slide de que tínhamos das sindicâncias, e nós podemos ver que já em 2023, nesta primeira operação sindical que nós fizemos, o peso da banca... Ups, onde é que ele está? Não é aqui? Ah, está aqui. Portanto, o peso da banca, que normalmente andava à volta dos 40%, já foi reduzido para 20%. Não é este slide? Peço desculpa, é este. O peso da banca já está a reduzir, mas também, mais uma vez, eu penso que o facto de a política do Banco Central e as facilidades que dava à banca para, digamos, depósitos de títulos soberanos e a inversão dessa política também leva a uma redução da participação na banca na detenção de dívida pública portuguesa. Em termos do custo médio, penso já ter respondido anteriormente a esta pergunta, portanto, estamos a pensar que em termos do custo marginal da dívida situa à volta dos 3,2%, com o aumento da dívida média passar de 1,8% para 2,1%. Depois, ao nível penso que a última pergunta tinha a ver com a distribuição dos certificados da Forro e certificados do Tesouro. Obviamente que é sempre do melhor interesse do Estado português trabalhar com fornecedores concorrenciais, num enquadramento concorrencial. Esse enquadramento concorrencial, hoje em dia, não podemos dizer que exista verdadeiramente, e obviamente está dentro dos planos da agência poder contribuir para uma melhor, digamos, pôr os agentes de mercado e as partes interessadas a trabalhar em concorrência, no sentido de não só, digamos, termos uma melhor capacidade de distribuição dos produtos, também apostando nos canais digitais, obviamente, no sentido de, através da concorrência, podermos controlar melhor os custos anuais que pagamos aos CTTs pela distribuição dos certificados da Flow. Pronto. esta informação é pública? Não sei. Pronto. Não sei se esta informação é pública, mas pronto, são... Ao nível da subscrição, nós pagamos ao CTT 0,585% nas subscrições até um determinado valor, a partir do qual pagamos 0,26% pela subscrição, sendo que esse valor são 6 mil milhões de subscrições, se não estou em erro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agora, para concluirmos a primeira ronda, a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Dr. Miguel Martim do IGCP e começar por dizer que nós nesta audição não estamos aqui propriamente para discutir as opções políticas relativas à dívida. Essas são opções do Governo que nós criticamos e que de uma política orçamental que nem sequer cumpre com a margem orçamental definida nos orçamentos do Estado. E que, em vez de aproveitar essa margem para o investimento público, acaba sempre por deixar uma grande parte da verba por executar, e, em particular, sacrificando o investimento público. Mas, nesta audição, nós queríamos, sobretudo, abordar aqui alguns assuntos mais do âmbito do IGCP e não tanto das opções do Governo. E, em primeiro lugar, há uma questão que aqui já foi abordada várias vezes, que tem a ver com o impacto da política de juros do BCE nos custos com o serviço da dívida. E eu gostaria só de... Portanto, já percebemos que há um aumento de 10%, de 1,8% para 2,1%, que é aquilo que prevêem. Eu gostaria de perguntar se estamos a falar de encargos brutos. Não é? E, portanto, a minha pergunta era qual é o custo do serviço da dívida que prevêem para 2023 em termos brutos. Portanto, neste momento andará à volta dos 6.500 milhões de euros por ano, passará para 7.000, 7.500, era uma pergunta para não só colocar em termos percentuais, mas em termos de quanto é que custa o serviço da dívida, segundo as vossas previsões, a partir do próximo ano, neste ano, tendo em conta esta alteração da política de juros. Depois também, daí, gostaria de destacar aquilo que corresponde à nova emissão de títulos de dívida, certificados de aforro, conjunto de elementos que são novos, daquilo que é o custo associado à dívida contraída junto de instituições europeias, nomeadamente a dívida que ainda temos do SUR, a do PRR, agora estes 300 milhões, e também toda a parte que ainda está associada ao empréstimo da Troika. Portanto, a dívida em empréstimos oficiais que ainda está em 55 mil milhões de euros, dos quais 49 mil milhões associados ainda ao programa da Troika, e gostaríamos de saber, nesta parte da dívida, qual é o aumento que se espera do serviço da dívida. Depois, há aqui uma questão, outra questão que também já foi abordada, nesta altura da audição é complicado não repetir temas, que tem a ver com a titularidade da dívida por residentes. No nosso entender, esta não é uma questão indiferente, ser a dívida detida mais por residentes ou por não residentes. A titularidade por residentes tem aumentado muito à custa do Banco de Portugal. Em 2012 tinham cerca de 1% da dívida, neste momento têm 43%, portanto um grande aumento da detenção de dívida por parte do Banco de Portugal, mas ao mesmo tempo os residentes, excluindo o Banco de Portugal, passaram de 46% para 22% neste mesmo período. Portanto, houve uma redução também dos residentes tirando o Banco de Portugal. Portanto, o aumento foi muito à custa do Banco de Portugal e gostaríamos também de perceber até que ponto é que podem ser tomadas iniciativas para também aumentar a detenção de dívida por outros residentes, nomeadamente por domésticos. Sabemos que tem havido um crescimento da procura pela dívida a retalho e gostaríamos de saber que mecanismos é que o IGCP, para lá da própria atração devido à política de juros do BCE e à sua reflexão imediata nos certificados da Forro, o que não acontece, infelizmente, e isso tem razões na banca, mas gostaríamos de saber que mecanismos é que o IGCP procura para atrair ainda mais a poupança dos portugueses para títulos de dívida pública, que nos parece que era importante. E, já agora, em 2021, o IGCP lançou um novo instrumento de dívida pública, o Certificado de Tesouro Poupança Valor. Gostaríamos de saber como é que avalia o resultado deste novo produto. Por fim, apenas a questão da Unidade de Tesouraria de Estado, que tem sido muito referida nos vários documentos do IGCP, este princípio de que toda a movimentação de fundos públicos deve ser centralizada em contas bancárias do IGCP, é um princípio que nos parece correto, mas há um conjunto de exceções à regra. Não só as que estão definidas na própria Lei do Orçamento de Estado, como depois um conjunto de pedidos de dispensa, que em 2021 terão sido 54 pedidos que foram endereçados ao IGCP. Eu gostaria, em primeiro lugar, de perguntar se todos os pareceres foram de sentido positivo, de permitir a dispensa do princípio de unidade de tesouraria de Estado. E depois, de que forma é que isto também tem impacto na própria administração do IGCP, haver um conjunto de entidades que, pelas mais diversas razões, estão dispensadas, ou por via legal, ou por via desses pedidos de dispensa, deste princípio de unidade de tesouraria de Estado, e se há medidas que podem ser tomadas por parte do IGCP ou do Governo para evitar as situações que justificam essa escusa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Presidente do IGCP, por favor.
Muito bem, então, tentando responder às perguntas e compreendendo, ou seja, o fato de facto, a dificuldade de fazer perguntas que já foram debatidas. Em relação ao custo da dívida, portanto, nós temos um valor que foi inscrito no Orçamento de Estado, de 6,8 mil milhões de euros. Em termos de contas nacionais, o aumento dos encargos da dívida bruta do Estado não consolidada passa de 5 mil milhões para 6,3 mil milhões de euros. No que diz respeito ao custo do financiamento da Troika, ou seja, os montantes que estamos aqui a falar, desembolsos anuais, são marginais e, portanto, não pesam demasiado, mas importa ver a diferença, ou seja, os empréstimos que vêm do Eurosistema, como é que eles comparam com a capacidade de endividamento do Estado português. E aí cumpre dizer que, curiosamente, no que diz respeito a financiamento de curto prazo, o Estado português financia-se em condições melhores do que aquelas que são prestadas pelo Eurosistema, portanto, cerca de 18 basis points abaixo, mas depois, quando começamos a olhar para a parte longa da curva e quando começamos a chegar com maturidades perto dos 30 anos, aí temos uma redução dos encargos da dívida portuguesa, cerca de 44 basis points, versus os preços que estão no mercado. No que diz respeito aos produtos de retalho e à captação da participação de residentes fora do Banco de Portugal, eu penso que já respondemos esta pergunta. Portanto, há claramente uma orientação de aumentarmos o peso do financiamento doméstico dentro da dívida e a avaliação dos produtos de retalho é feita de uma forma constante, com base nas circunstâncias do mercado e na avaliação do mercado, também reiterando mais uma vez que neste momento estamos a trabalhar num quadro relativamente incerto do plano de atuação dos vários stakeholders. No que diz respeito ao princípio de unidade de tesouraria, o princípio de unidade de tesouraria segue as práticas de melhor gestão. Aliás, se nós sairmos do universo estatal e formos para um universo empresarial, as práticas de cash pooling são sempre umas práticas de boa gestão financeira dos agentes económicos. e, de facto, ou seja, quais são as limitações que nós temos no princípio de unidade de tesouraria e quais são, digamos, e o que é que nos leva a permitir a dispensa de algumas entidades. Portanto, nós temos aqui, eu diria, várias camadas. Temos a camada da dispensa que resulta da própria Lei do Orçamento de Estado, portanto é uma escolha que é feita pela Assembleia, e depois temos todas as entidades que estão sobre a esfera do Instituto do GCP. Neste momento temos cerca de 700 que eu chamo clientes, porque pronto, como forma referi anteriormente, temos aqui uma preocupação de serviço público e da experiência do cliente e, portanto, melhorar a nossa relação com estas 700 entidades. E, obviamente, os únicos excepcionamentos que nós damos ao princípio de unidade de tesouraria é quando se tratam de produtos que a agência não pode oferecer. Vou-lhe dar um exemplo, cheques. Movimentação de cheques, nós não temos cheques. Ou contas em moeda estrangeira. Para lhe dar um exemplo de uma entidade que requer serviços bancários que o IGCP não pode fornecer na sua plenitude, por exemplo, temos a TAP, não é? Que tem contas internacionais, tem pagamentos internacionais. Ou seja, portanto, aquilo que digamos, que sustenta o excepcionamento do princípio de unidade de tesouraria é quase exclusivamente, a não prestação desse serviço por parte do IGCP, um serviço que é prestado pela banca comercial. Dentro do plano estratégico que referimos há pouco e da transformação digital, há obviamente também aqui uma intenção de aumentarmos a quantidade de serviços que são prestados pelo IGCP. Posso lhe dizer, por exemplo, nós não temos a possibilidade de disponibilizar gateways de pagamento. Por exemplo, os pagamentos por débito em conta, não temos a vertente, existem duas vertentes, a débito e de crédito, falta-nos uma que temos que continuar a trabalhar, e portanto, mas é o único enquadramento que nos permite excepcionar o princípio de unidade de tesouraria, é quando nos são requeridos serviços que nós não podemos disponibilizar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à segunda ronda. Como há pouco referido, o Sr. Presidente teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que responderá apenas depois dos grupos parlamentares formularem as suas questões. Grupos parlamentares esses que dispõem de até 3 minutos para colocar as ditas questões. Retomo então a ordem das questões, dando a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Matos. Façam 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente do IGCP, Miguel Marta, é importante registarmos bem o discurso do PSD, que disse aqui que já não haverá mais brilharetes orçamentais. Eles estão absolutamente convictos que o nosso país vai falhar, que vem aí o diabo. E é de facto tão triste vermos um partido tão empenhado no fracasso do país e tão fracassado neste desiderato e nos seus desideratos políticos. Mete dó. Tivemos aqui também uma grande discussão sobre qual é que é o perfil de risco da nossa República. E vimos o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que entretanto teve que se ausentar, dizer que tínhamos que nos comparar com a Alemanha e não com a Espanha. Enfim, acho que é muito positivo Portugal estar a ultrapassar vários países, a Espanha, a Itália, naquilo que é o seu risco de financiamento, naquilo que é o montante global da sua dívida. No entanto, em relação à Alemanha, nós temos um spread de 80 pontos base. É um spread como, aliás, raramente tivemos. Só tivemos menor entre agosto de 2019 e janeiro de 2020 e entre agosto de 2020 e janeiro de 2021. Por isso sim, podemos nos comparar com os melhores com orgulho. E isso também muito se deve àquela que tem sido a política de gestão do IGCP da nossa dívida pública e àquele que tem sido o trabalho de contas certas que o Governo tem empreendido. Ora, regressando aqui àquela que é as questões que temos vindo a colocar e a analisar. O reforço dos certificados de aforro, portanto, é substituir os bilhetes de tesouro, uma dívida de curto prazo, por uma dívida mais de longo prazo, pelo aquilo que o Sr. Presidente do IGCP disse. E se isso representando um aumento do custo de financiamento, o que lhe perguntava é quanto é que, do ponto de vista de um aumento do custo de financiamento, e também, enfim, se tem isso em conta na escolha dos diferentes instrumentos, porque naturalmente que isso, portanto, representa uma mudança do nosso portfólio mais para o médio e longo prazo. Por fim, e em relação a uma questão que já aqui foi colocada na sua intervenção inicial, mas acho que mais ninguém até agora aflorou, que tem a ver com, de facto, esse aumento grande que vamos ter das nossas necessidades de financiamento em cerca de 10 mil milhões de euros. E a necessidade de suavizarmos o ritmo de refinanciamento das nossas obrigações. está na nossa política de financiamento a possibilidade de operações de recompra, operações de troca. Não sei se nos pode revelar um bocadinho aquilo que tem em vista para poder suavizar esse salto de 10 mil milhões de euros que aí vem. E também, já agora, em relação às dívidas que temos perante as dívidas da Troika. Em 2017 e 2019 pagámos as dívidas ao FMI e uma parte da dívida também ao ESM. Já fizemos em 2021 a compra antecipada da OT 2014, tinha uma taxa de juros muito elevada. E, claramente, ainda temos alguns ganhos de arbitragem face às dívidas que foram emitidas tanto ao FEF, como ao MEF, como também, naturalmente, às OTs de 2014. Portanto, isso está em mente, fazemos essa troca dessas dívidas antigas e taxas de juros mais elevadas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Hugo Carneiro, faça-se.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes do IGCP, o Sr. Presidente do IGCP e quem o acompanha, e cumprimentar os senhores deputados. E eu, pedindo desculpa antecipadamente por fazer só aqui um ponto prévio, eu não posso deixar de registar esta preocupação que o PS tem de construir narrativas recorrentemente, quando nem é o PSD que o diz, está na imprensa. Portugal, nos últimos 7 anos, poupou 1,3 mil milhões de euros em juros por causa da política do BCE. Não é por causa da política do governo, é por causa da política do BCE. E, portanto, o senhor deputado vir aqui insinuar que o PSD é contra os ditos brilharetes orçamentais. Eu acho que seria de bom tom recordar o que é que aconteceu quando a Troika entrou em Portugal. Porque se não for ao PSD salvar o país, eu não sei onde é que nós estaríamos. É lamentável a sua intervenção, profundamente lamentável. Peço desculpa novamente aos senhores, que não deviam ter que ouvir isto, mas é preciso repor a verdade. E recomendo até que reveja os seus números dos spreads relativamente à Alemanha, porque houve momentos em que chegaram a ser de zero. E, portanto, eu acho que devia rever esses dados que tem aí, porque, enfim, fazem parte da narrativa que tenta construir. Relativamente às perguntas que eu gostava de colocar, uma alternativa à redistribuição dos CTTs, eu não tenho nada pessoalmente, acho que nenhum de nós tem, contra a distribuição através dos CTTs, portanto não é isso que está em causa. O IGCP tem um balcão em Lisboa, portanto isto dificulta para quem não é de Lisboa o atendimento presencial, portanto nessa preocupação que manifestaram do atendimento mais próximo, a rede dos CTTs ajuda nesse processo. Mas, estou a recordar-me, por exemplo, a rede dos serviços de finanças podia ser uma alternativa que eventualmente pudesse ser usado para potenciar ainda maior proximidade com os investidores do retalho. Ora, estamos a falar de dinheiro para financiar o Estado, os serviços de finanças estão dentro do Ministério das Finanças, acho que tudo isto conjuga, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Podia ser, não sei, é uma ideia que deixo, uma alternativa, não sei se alguma vez o equacionaram ou não, deixo a pergunta. Nós, relativamente às várias séries de certificados da Forro, atualmente temos a série E. E, portanto, aquilo que nós constatamos desde a década de 80 até agora é que sucessivamente foram emitidas novas séries que deterioraram ligeiramente ou alteraram as condições que cada uma das séries foi tendo ao longo do tempo. Desde logo impondo limites até no prazo de investimento, por exemplo, em alguns produtos que o IGCP emitiu. E, portanto, há aqui uma questão que eu não posso deixar de colocar, que é: ainda que o IGCP analise recorrentemente, constantemente, as condições que oferece, se neste momento está a fazê-lo de forma mais vigorosa ou não, se vão emitir uma série diferente ou não do que esta série é, acho que era importante perceber se isso está a ser feito. Porque uma coisa é analisar recorrentemente, outra coisa é analisar de forma vigorosa, neste preciso momento, tendo em conta as alterações das condições de mercado. E mesmo para terminar, se há alguma instrução positiva ou negativa, ou alguma manifestação positiva ou negativa por parte do Governo, relativamente ao aumento que existiu de subscrições desde setembro do ano passado em certificados da Forro, gostávamos de saber isso também. Eu acho que é importante, uma vez que esse é um produto importante para os investidores de retalho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. E para concluirmos esta segunda ronda, a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP. Faça favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só relativamente à questão dos encargos da dívida, respondeu-nos que no Orçamento de Estado está previsto 6.800 milhões de euros. Mas a pergunta é se esse valor ainda hoje é razoável, ou se é razoável pensar que possa ser mais do que isso, tendo em conta as alterações da política de juros do BCE, tendo em conta o cenário incerto, que eu sei que dificulta que se possa fazer previsões com grande certeza. Agora, se calhar, podemos ter bastante, uma probabilidade bastante alta de que venha a ser mais do que estes 6.800 milhões de euros que estão previstos no orçamento. Era essa a pergunta que deixava, não tanto o que está no orçamento, mas aquilo que prevêem perante a incerteza, perante os aumentos das taxas de juros, que possa ser eventualmente mais do que este valor. Depois, refiro também na resposta anterior que a orientação do IGCP é de aumentar a detenção de certificados de aforro. Parece-nos que é adequado esse aumento da titularidade de dívida pública portuguesa por consumidores residentes domésticos. A minha pergunta é: qual é o objetivo, se existe algum objetivo quantificado para esse aumento? Quer em termos da percentagem da dívida pública, hoje é, penso que é cerca de 12%, portanto, o objetivo é chegar a quantos por cento da dívida pública? Quer num outro aspecto, que é do total da poupança que é colocada em investimentos ou em depósitos, se há algum objetivo também de captação, digamos assim, num mercado onde está neste momento também os depósitos a prazo, outro tipo de produtos financeiros, se existe um objetivo de captação nesse mercado mais amplo, onde se insere o IGCP e os certificados de aforro, mas onde há um conjunto de outros produtos. É óbvio que hoje os certificados de aforro têm uma atratividade muito grande porque os depósitos a prazo não estão a refletir os aumentos dos juros. Mas não sabemos quanto tempo é que isso vai durar. Não sabemos se dentro de pouco tempo essa maior atratividade não poderá ser esbatida. E, portanto, também que medidas para lá de refletir os juros nos certificados de aforro é que podem ser tomadas pelo IGCP para também popularizar a compra de certificados de aforro por parte das pessoas que querem, no fundo, pôr as suas poupanças a render e já agora que possam também, dessa forma, financiar o Estado português.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. O Sr. Presidente do IGCP dispõe de até 9 minutos para responder às questões. Admito que os minutos que esteve em débito na primeira ronda resultem agora a crédito e, portanto, dou a palavra ao Sr. Presidente. Portanto, dispõe até 9 minutos, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, no fundo, se me permitem, uma vez que há bastantes temas que são comuns e são recorrentes, eu gostava de recapitular algo que foi dito. Nós estamos, neste momento, a trabalhar num cenário incerto no que diz respeito à política de quantitative tightening do Banco Central Europeu. E este cenário incerto obriga-nos, obviamente, a não poder ser taxativos em matéria de respostas a algumas perguntas que muito legitimamente fazem. Ou seja, quando nós estamos aqui a falar dos programas de recompra de dívida, não é? E é preciso, ou seja, pensar que, do ponto de vista das contas, existe o valor dos cupons quando as dívidas foram emitidas, mas qual é o encargo que é especializado nas contas do Estado. Mas, portanto, o programa de recompra tem que atender, obviamente, ao que possa vir a ser a política quantitative tightening do Banco Central Europeu. Eu diria que quanto mais agressiva for, menos interesse nós temos em, digamos, em estar digamos, ainda tornar mais desafiante o programa de arranjar fontes de investimento alternativo. Também deste contexto de incerteza em que nos movemos, não é? Portanto, do Banco Central Europeu e da política de quantitative tightening, da questão de como é que a banca comercial se ajusta aos seus produtos ao mercado e à questão que tinha sido colocada anteriormente sobre a alteração das condições dos produtos, obviamente, digamos, eu acho que a questão não é tanto no caráter de convivimento é que nós olhamos de forma regular para os produtos. Eu acho que esta análise é permanente e é sistemática dentro do IGCP, mas ela faz sempre com base no contexto, quer contexto de taxas, quer contexto dos outros produtos alternativos que estão no mercado. E neste momento, de facto, nós estamos num contexto incerto, ou seja, quer por via do Banco Central Europeu, quer por via do posicionamento da banca comercial. Portanto, temos demasiadas incertezas neste momento para poder estar a dizer que já temos alguma coisa programada ou não temos alguma coisa programada. Estamos neste momento a avaliar, mas queremos, dada a natureza de estabilidade do produto, no fundo, dada também a natureza conforme o produto é distribuído, em que, ao contrário da banca comercial, que tem um canal de comunicação com os clientes muito mais eficaz do que tem a agência, portanto, todos estes movimentações por parte da agência requerem uma ponderação no tempo onde se tem que incorporar todos estes fenómenos externos para os quais hoje ainda não temos um contexto de certeza. Queria, no entanto, referir um bocadinho à luz daquilo que tinha falado anteriormente, ou seja, os canais digitais, a proximidade do cliente, digamos, uma melhor experiência do aforrista quando subscreve produtos de aforro, tudo isto também deve ser, digamos, uma orientação estratégica nossa clara, porque ela também permite a pensar em novos produtos e formas de captar mais eficazes o aforro por parte dos aforristas, obviamente com uma redução de custo para a República. Ainda sobre os certificados de aforro, nós não temos targets definidos, ou seja, quando te referia qual é a percentagem do financiamento doméstico sobre a República, não temos targets definidos, mas digamos, sabemos qual é a tendência, sabemos qual é o norte, não sabemos exatamente qual é a coordenada GPS. Em relação à percentagem de captação de depósitos, também não colocamos a questão assim. Os depósitos também têm sua importância na economia e, portanto, nós não definimos qual é o grau de captação de depósitos, qual é a percentagem que deve ir para instrumentos de aforro versus depósitos. Obviamente, neste momento, segundo os últimos dados, temos 180 mil milhões de depósitos particulares em contas de IO e contas a prazo. Temos cerca de 34 mil milhões em poupanças dos aforristas junto do Estado e, portanto, já temos aqui uma noção das magnitudes de relação entre um e outro, mas também, mais uma vez, não temos um objetivo que nem entendo nem devemos ter de canibalizar, digamos, aquilo que é uma fonte de financiamento importante para a própria economia. E penso que... Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não registro nenhum pedido de palavra, pelo que podemos dar por concluída esta que foi a primeira audição do Dr. Miguel Martim como Presidente do IGCP. Queria agradecer, em nome da Comissão, todos os esclarecimentos prestados. Agradecer também a apresentação que será feita e distribuída pelas senhoras e senhores deputados. E já as maiores felicidades e, na medida daquilo que for conveniente para o IGCP, do mesmo modo que para a Comissão de Orçamento e Finanças, a total disponibilidade para a interação necessária entre as duas instituições. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer não chegamos a fazer propriamente um intervalo, só para que possamos acompanhar o Sr. Presidente do IGCP até à saída e continuamos já com a nossa reunião, que tem uma ordem de trabalhos consideravelmente extensa. Então, só 2 segundos.